Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Durante 1 hora e 15 minutos, tratamos demorada e detalhadamente sobre os aspectos em torno da leitura, né? De como podemos potencializar elementos ligados à leitura. Também vimos elementos relacionados à linguagem. São questões e coisas que são possíveis graças à presença dos senhores, tanto aqui no Instituto, presencialmente, quanto os colegas que acompanham à distância, ao vivo. E, então, nós temos a possibilidade dessas conversações e sei que os senhores acabaram de colocar que apreciaram muito. Por conta disso, a obra que estudaremos fica então adiada, do Quine, Palavra e Objeto, para a próxima semana. Mas, aprofundando o que vimos nessa 1 hora e 15 minutos de conversações, eu gostaria de colocar algumas questões apropriadas para o curso que estamos tratando, que estamos desenvolvendo. Existem, como eu estava mostrando a vocês, a possibilidade de uma leitura com outros índices de aprofundamento, e coloquei que isso pode se esparramar para vários elementos das nossas vidas. Um desses elementos para onde esses fatores costumam se esparramar é para aquelas questões da nossa base cotidiana, aquelas questões do nosso dia a dia. Observem-se, por exemplo, nós tratamos apenas sobre métodos de leitura, não é? Sobre isso que estávamos conversando. Observem se não há termos de analogia entre aquela maneira de ler, como muitos leem, estudam, para, por exemplo, a maneira como vivenciam uma série de fatores na vida de vocês, como vocês aguam o jardim, como vocês lidam com os automóveis que vocês têm, como vocês fazem com relação às interseções afetivas, de amizades, dessas correlações. Alguns, por exemplo, esparramam o que acabamos de ver para a própria vida, para a própria vida como um todo, universalizando esses processos. Então eles fazem um cadenciamento da vida, travam, freiam os elementos vivenciais. E na clínica, várias dessas pessoas nos dizem que se sentem freadas, se sentem travadas, tudo é muito demorado, muito difícil para elas, não é? E elas não se dão conta que às vezes um processo levou a outro, a outro, a outro, a outro. Como os colegas que estão em casa, muitos que assinam o curso e não podem frequentar presencialmente, eu vou fazer apenas uma rápida remissão para que eles possam se localizar. Eu estava mostrando para os colegas que acompanham o curso como é o meu modo de ler, o meu processo existencial de leitura, e solicitei que cada um fizesse seus ajustes para que, na medida do possível, lesse dessa forma também, ou formas diferentes, como fosse melhor. E coloquei entre as pontuações que a maneira como as nossas crianças, em grande parte, aprendem a ler, já traz em si um freio poderosíssimo, porque o dado de semiose à leitura amarra os olhos e a leitura, a compreensão, ao dado de semiose verbal. Então a pessoa lê como se ela estivesse lendo em voz alta uma palavra, não é? A linda cegonha voava no céu. O céu tinha muitas nuvens naquela tarde de outono. Bom, essa frase ela lê como se estivesse falando em voz alta, ainda que os lábios estivessem fechados. Com o tempo, até a vivência fica cadenciada a esse passo de tartaruga. Certas coisas, ok, podem ser lidas dessa forma, até é interessante que sejam, mas muitas não. Para muitas e muitas coisas, você pode amarrar a velocidade da sua leitura ao seu pensamento, atrelando, então, o movimento dos olhos sobre o papel a aproximadamente como você pensa sobre determinadas coisas. Em muitos casos isso é possível. E assim, às vezes, 10, 15 páginas de uma obra que para você é importante, é familiar. Nós vimos as várias exceções, não é? Obras nas quais você não domina os termos técnicos e outras. Vimos os impedimentos e tudo. Mas naquelas que você tem a possibilidade e que para você, você pode discorrer na velocidade do pensamento que você tem, é muito interessante. Você vai usufruir muito mais, vivenciar muito mais, com muito maior profundidade e de maneira peculiar e até aparentemente paradoxal, muito mais rápido. Assim, uma obra de 200, 300 páginas, você pode às vezes em 40, 50 minutos ler com uma profundidade e maturidade muito maior do que naquele passo de tartaruga, cujo freio te tirava completamente a graça, o gosto, o sentido das coisas que você estava fazendo. Virou um martírio para muitos. Se você amarra a velocidade com o que você pensa, ora você vai mais rápido, ora mais devagar, ora você não lerá as coisas, né? Mas pelo menos você não está mais preso. Isso, na maneira de fazer filosofia, na maneira de conduzir a vida, muitas pessoas esparramam para essas regiões em formas similares. Na própria clínica nós vemos isso. Uma das chaves da questão é você compreender ao longo da historicidade com o que a pessoa estabelece essas relações, de que forma. Há áreas que não conversarão, então as relações se perdem, mas outras estão muito associadas, muito próximas, sabe? E pela historicidade a pessoa nos dá muitas vezes um endereço muito apropriado. Ela diz, olha, a minha maneira de jardinar é a maneira como eu vivo. Vejam. Claro que nós vamos verificar com enraizamentos, né, dados divisórios, se isso de fato é assim, se isso não é um regionalismo, se isso não é uma metáfora, se isso tem sua raiz e seu sentido apropriado. Mas às vezes é. Às vezes a maneira como ela faz a jardinagem, ela esparramou para todas as outras áreas quase da vida dela. Desde a compreensão de mundo, desde a maneira como ela entende, faz as coisas. Para muita gente é assim que isso se passa. Vou desligar o gravador para que vocês possam colaborar com reflexões, considerações, antes de fazermos outros aprofundamentos. Vamos prosseguir o trabalho, então. Pela maneira como nós estamos colocando os problemas desde o início, do acesso à leitura, da desvinculação semiótica de elementos, isso faz parecer muitas vezes que depende tudo de nós, o sujeito da ação, quer dizer, eu vou ler, meus olhos lerão, minha velocidade, eu que vou escolher a obra, eu que faço isso. Parece que do outro lado, a obra que está se aproximando, o texto, o autor, o assunto e tudo mais, parece completamente à mercê da minha absoluta vontade, não é? Parece que é uma relação senhor-escravo. Não tenho grandes ilusões quanto a isso. Ainda que para algumas pessoas seja de fato assim, elas tornam o texto, seja ele o texto escrito, o filme, a poesia, a música, escravizam o texto, outros libertam o texto. E dão uma liberdade tal a esse texto que ele começa a colocar, por favor, isso precisa ser entendido entre aspas, vontades próprias, elementos vivenciais próprios. Há muitos exemplos sobre isso. Muitas pessoas que têm entre 35 e 55 anos se encantaram quando eram crianças com histórias como Meu Pé de Laranja Lima. Choraram muito com a história, se emocionaram, se comoveram com a história Meu Pé de Laranja Lima. Um clássico muito triste da nossa literatura, não é? E ali, por exemplo, na história, o Pé de Laranja Lima, que falava com o menino, ele pode sim ultrapassar completamente a dimensão e ele pode nos dizer: tenha calma, tenha calma. Você está lendo rápido demais, ou você não está lendo o livro, você nem está tendo contato com o que está se passando. Entenda os sentimentos do menino, entenda a amizade do garoto com uma árvore. Ou seja, há elementos vivenciais, empíricos, processuais, que ultrapassam as páginas, se precipitam para as nossas vidas e nos dizem: leia desta forma. Para alguns, isso tem uma dimensão tal que eles não estão mais com um livro cheio de páginas, letras impressas, tinta e o aroma das páginas nas mãos. Ele não está mais. Ele acessou uma dimensão através do livro. Ele foi para um lado de lá e a partir dali as coisas já se misturaram. Não é mais um livro. E aí já não tem mais sentido você falar rápido, devagar, compreendeu ou não compreendeu. É vida. Já é vida para a pessoa. Mas para além disso, nós temos umas outras questões a considerar. Porque existem princípios como elementos ligados à identidade, elementos ligados à formação historiográfica de uma pessoa. Há pessoas para as quais a apresentação pura e simples de um livro, por exemplo, já acarreta nelas uma série de prejuízos, preconcepções, elementos de racionalidade, freios, buscas e outras coisas, que no emaranhado das coisas faz com que a pessoa não consiga se aproximar da obra, do assunto, nada. Ela recua. Mesmo muitas vezes tendo tudo a ver com aquilo do qual agora ela se afasta. Há muitas razões para isso. Desde razões escolares, nas quais tiveram uma professora, um professor muito bravo, que ameaçava, que batia. Houve uma época em que era assim, não é? Batiam com a tábua na mão da criança, entre outras coisas, né? E, aliás, falo por mim, cada um tem suas experiências. Uma das coisas é como eu usava as duas mãos, e na escola, quando eu era criança, você só podia usar a mão direita. Uma das coisas que me causava uma grande alegria existencial é poder usar o piano, porque ali eu podia usar as duas mãos. Não é? Tranquilamente, de maneira muito livre, elas conversavam, brincavam e ainda surgiam músicas, não é? A música, entre outras coisas, libertava por isso. Para cada um uma experiência. Mas há crianças que devem ter apanhado na escola com aquela palmatória ou aquela régua de madeira em cima da mão e a partir dali o livro se fechou. Com as lágrimas da criança, o livro se fechou, não é? Muitas vezes acho que do outro lado o livro chorava também, porque via um amigo se afastar, não é? Diante de suas páginas. Então, essa relação de coisificação, essa relação de interseção, na qual coisa nem sempre será o livro, às vezes nós é que somos coisa, fomos coisificados, de tal maneira que não entendemos mais a sensibilidade de outros seres como páginas, como um filme, como uma fotografia, como uma melodia, não é? Então, essa relação por vezes precisa ser trabalhada quando nós consideramos esses elementos semióticos. O Schopenhauer tratou mais de uma vez sobre essa questão do ato de escrever. É muito bonito o texto dele sobre o ato de escrever, e o Schopenhauer traz algumas dessas questões. Vamos parar aqui o gravador para que vocês colaborem com considerações antes de aprofundarmos o tema ainda mais. Dentro disso que estamos vendo, estamos trabalhando, existem autores que flexibilizam uma parte desses elementos. Por exemplo, existem filósofos como Austin. Austin colocava, quando ele trabalhava o sentido da palavra, quando ele trabalhava como a gente constrói coisas com a palavra. A maneira como ele trabalhava essas questões dentro da filosofia da linguagem, para muitas vezes em questões como estas que estamos tratando aqui, elas, claro, não foi o intuito dele, mas nós, na clínica, podemos, em inúmeras ocasiões, estar diante de questões como essa que eu vou dizer para vocês. É como se eu preciso ser bem cuidadoso com o que eu vou colocar agora, pela estranheza que provavelmente isso vai causar. Mas eu acho que alguma vez um dos senhores já considerou que, por exemplo, quando alguém, uma tia, um tio, era seu aniversário, chegou e lhe disse: eu vou lhe dar isso de presente. Não é para você ler. Você vai, um livro não é para eu ler? Não. O livro vai ler você. É uma construção completamente ao contrário da nossa orientação existencial em torno do tema, não é? De que maneira um livro vai me ler? Um livro tem olhos? Um livro tem sentimentos? Um livro tem modos operacionais, cognitivos? Como um livro vai me ler? Mas vamos ver como isso é possível? E olha que não há nem só uma forma na qual isso é possível. Talvez a partir de entendimentos como esses, alguns cheguem em casa conversando diferente com seus livros, né? com as suas coisas. Isso é natural, que a gente sinta uma certa dificuldade de entendimento disso. Entre outras coisas, pelo nosso antropocentrismo rochoso, muito, muito consistente, né? Esse eu renascentista, tão sólido, tão pesado, que faz tudo girar ao redor de nós e em grande parte como se fossem espelhos. Que pena. Mas também que bom que muito disso está mudando e rapidamente mudando. Não é? E temos essa opção, mas muitas outras se apresentando aqui. Um exemplo similar a esse, que vai facilitar uma nova aproximação e uma resposta em torno do assunto. Quando uma pessoa, por exemplo, vai conversar com a outra, você fala, 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 a outra pessoa te ouve. Se alguém perguntar quem está falando, vai dizer: ó, é aquele livro que está emitindo som. Não é o outro que está em silêncio. Não é o outro que está ouvindo. Não é assim usualmente que nós aprendemos? Sim. Aquele que emite o som, a voz, está falando. O outro está ouvindo. O outro não está falando. Só que o outro, no seu silêncio, pode estar falando muito mais do que esse que emite som aqui desse lado. Aquele outro lá que está em silêncio, olha o que ele está falando com o silêncio dele. Eu respeito você. Primeira coisa que ele está falando com os lábios fechados. Segunda coisa que ele está falando com os lábios e os olhos fechados: eu acolho você. Isso já pode, só esses dois itens já poderiam ser tanto mais do que qualquer palavreado do outro lado. Então, quem está falando aqui? Muito provavelmente os dois, ou às vezes esse que está em silêncio está falando muito mais que o outro. Olha, uma lição muito boa para muitos âmbitos das nossas vidas. Às vezes uma esposa esbaforida, gritando impropérios e outras coisas, acha que está ofendendo e falando. E ela não está falando nada, está fazendo barulho, está fazendo algazarra, quebrando coisas existenciais. E o outro lá, marido sereno, que não profere uma palavra, é quem está dizendo tudo. Está dizendo para ela, para a alma dela, para o coração dela: mulher, te acalma, tenha paz. Quer dizer, ele está falando dos dois. E às vezes a mulher precisa gritar e brigar e bater para que possa o marido dizer palavras de paz. Porque às vezes é só quando ele pode dizer, num processo viciante e muito grave, que por vezes acontece. Agora vamos recuar e retomar o exemplo que estava dado. Como é que o livro, então, pode me ler? Ora, meu Deus do céu, acabei de explicar para vocês. O livro vai me ler dizendo aqui, ó, ele chega e já está me dizendo. Ele diz assim, olha, eu vou ensinar você coisas que você não sabe. O livro chega para mim e diz, enquanto se pronuncia na minha direção, está vendo minha linda capa com essa fotografia linda, campestre? Pois eu vou lhe dar serenidade. Eu vou lhe propiciar o caminho para a serenidade. Olha o que ele está me dizendo. O livro está fazendo isso para mim. E eu acho, claro, no meu antropocentrismo, não é que eu é que vou fazer as coisas. E o livro, na sua delicadeza e humildade, diz, vim trazer amor para você. Vim dar a você as coisas todas de graça. Mesmo sabendo que você depois vai me vender num sebo, vai me jogar fora, ou numa hipótese pior ainda, esquentar sua lareira comigo. Mesmo assim, meu amor por você não diminui, não é menor. Olhem o livro. O livro me ensinando a ler a vida. O livro me ensinando a ver o mundo. Por isso vamos fechar a nossa aula de hoje com a música O Caderno, que é belíssimo, não é? É belíssimo e fala exatamente de coisas como é que estamos falando. Vou fazer mais uma parada para que vocês possam colocar considerações, reflexões, e depois vamos a mais aprofundamentos. Vamos a mais um aprofundamento dentro do que estamos conversando. No entanto, pelo que vimos até agora, observem que por maior que esse elemento de interseção, de interação, de diluição de preceitos funcione, como muitas vezes de fato nos nossos cotidianos, o que acompanhamos na historicidade das pessoas que chegam aos nossos consultórios? Como elas se reportam a isso? Usualmente, mas não é uma regra, usualmente, há ainda assim, e muito marcadamente, o sistema de fronteiras. Nós aqui, livro lá, nós aqui, caderno lá. Onde está o meu caderno? Onde está a minha caneta? Onde está meu livro? Há um elemento de separação natural e, por vezes, nem mesmo se trata de separação, mas da ordem na qual as coisas foram colocadas e que se perpetuaram ao longo da vida. Não é? Para a criança, o fato de ela dizer, lá está meu livro, não quer dizer que ela se dissocie e qualquer outra coisa. Significa que, às vezes, o livro é muito parte dela. Só que o livro está em um outro lugar. É como se uma parte dela estivesse em outro lugar. Coisa que, muitas vezes, na clínica, só temos como saber pelos enraizamentos. Não é? De outra forma, passa incólume. E não temos qualquer elemento a respeito. Agora, considerem, por favor, os inúmeros casos nos quais a pessoa e a obra, a pessoa e o... Olha, Maurice Merleau-Ponty escreveu algumas páginas notáveis sobre isso que estou falando. Em O Olho e o Espírito, em A Fenomenologia da Percepção, há inúmeras páginas belíssimas sobre isso que estou tratando. Ou seja, há inúmeras questões nas quais nós e o livro juntos nos tornamos agora uma outra coisa. De tal forma isso pode acontecer que se alguém te perguntar onde está tal livro, você não vai mais saber responder. A história já está em você, já habita você. Os personagens já viraram seus amigos, seus irmãos de jornada, até determinados contextos. Não o livro tal ou qual nas suas páginas, mas muitos daqueles elementos, seja na forma de ensinamentos, seja, sabe, o livro já está nas suas células, já está em você, é com você, vocês caminham juntos. Isso encontra muitos graus e princípios de variações. Por vezes uma pessoa fez isso com determinada obra e você um dia, sabendo que ela gosta de tal autor, dá essa mesma obra de presente a ela. E ela olha aquilo com uma estranheza imensa. não é? E pode ficar até magoada. E você diz, ué, o que que fiz, né? Dei um livro de um autor que ela gosta, por que ficou magoada? É que como esses elementos já estão nela, alguns têm a percepção, um elemento subjetivo de que é como se você tirasse de dentro dela algo e colocasse diante dela e dissesse, aqui está seu presente. É doloroso até. É somático para alguns. Nós encontramos em Fernando Pessoa passagens lindíssimas sobre esses elementos. Fernando Pessoa conseguia facilmente se diluir e evaporar entre coisas e depois retornar a um ele que já era outro, então, né? Muitas vezes ele fazia assim, Drummond de Andrade, nossa, quantas e quantas vezes Drummond nos ensinou esses elementos. Esse aspecto de diluição traz um fator didático muito importante para os nossos dias. Livros estão hoje onde? Livros estão nas folhas das árvores, livros estão nas estrelas, livros estão na brisa que sopra no rosto. Livro está na caminhada diante do mar, no repouso na rede, no radinho de pilha que alguns ainda tem radinho de pilha. Esses dias vindo, retornando do interior do Rio Grande, passei por um tratorzinho daqueles agrale velhos e o rapaz estava com o radinho pendurado no radinho mesmo. Pendurado, trator, né? Nem todo mundo tem esses tratores modernos com ar-condicionado e tudo, alguns não têm. É. E eu fiz a volta para tirar uma foto dele, mas não estava entrando para dentro da lavoura. Bem, ou seja, os livros também se diluem nessas coisas, não é? Essa ideia de que livro era aquele papel e impressão. Uma ideia muito curiosa. Há um filme muito bonito sobre isso chamado Fahrenheit. Né? Lembram desse filme? Que as pessoas, cada um tem que decorar um livro, né? Porque eram proibidos. E eles decoram os livros. Devido ao adiantado da hora, eu não vou fazer parada agora, eu faço depois. Vamos ainda um último aprofundamento hoje, tá bem? Um aprofundamento que já sugere elementos de uma nova época. Vários autores que temos trabalhado nos nossos inúmeros cursos têm investigado e pesquisado esses novos dias que se apresentam. Novos dias que, para alguns, chegam com uma carga dramática de apreensão. Para outros, novos dias que chegam com a brisa e o horizonte daquilo que se anunciava como a eternidade, para cada um de nós de uma maneira. Vários desses autores mostram o declínio. Não, alguns interpretam isso como o final do ser humano, o ser humano vai ser substituído por softwares, por máquinas e tudo mais. Olha, talvez até possa ser assim, que pena, mas pode ser assim. Mas é provável que outros caminhos surjam. Não é que não é não é preciso no desenvolvimento destruir nada. Houve uma época em que para caminhar para um desenvolvimento era necessário tomar, destituir, alijar outros de pertences e questões. Hoje, cada vez menos é assim. Cada vez mais você constrói partilhando, cada vez mais você constrói doando, cada vez mais é diferente isso, não é? É uma das lições que temos visto no mundo hoje. É provável que os códigos de leitura serão aprofundados muito, 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 muito. As codificações semióticas. Já inúmeras pesquisas sobre isso em andamento, muito bonitas, dentro da filosofia da linguagem, dentro da biologia. Um dos autores que nós veremos em breve aqui, Wilson, é um biólogo. Escreve muito bem o Wilson. Ele recebeu agora o prêmio Pulitzer, né, norte-americano. E esse biólogo, ele mostra, não sozinho, não só ele, Eduardo Wilson, O Sentido da Existência Humana é a obra, publicação aqui no Brasil da Companhia das Letras. Ele é um dos autores que diz: vamos ver aí o futuro, vamos analisar pelos vários aspectos, vamos ver o que esses elementos trazem. Especificamente sobre o que vimos aqui no nosso trabalho de hoje, essa relação pessoa-livro, é muito bonito o que se anuncia. As letras, as páginas, se disseminam por todas as coisas, com códigos muito elaborados e muito mais promissores. Num contato com uma pessoa, num contato com uma linda paisagem, por exemplo, você poderá ler milhões de codificações. E então, alguns autores dizem: puxa, mas nós já fazemos isso. Emerson, por exemplo, autor, filósofo americano, norte-americano, colocava isso há muito tempo, quando sequer se conjecturava essas coisas. Walt Whitman, poeta, dizia: não, tudo isso a gente já lê, não é preciso mais ir às páginas, elas já se espalharam pelo mundo, as letras, as questões. Isso pode ganhar um alcance tal que, metaforicamente falando, quando um dia você sair para uma caminhada junto a uma lagoa, numa tarde serena, esses elementos todos habitarem suavemente seu coração. A leitura não precisará mais de uma demora, nem de um cativar de palavras através de um aprendizagem como nós tivemos. Não, ela se fará. É para lá que provavelmente estamos caminhando. Provavelmente, quer dizer, o quanto vamos chegar perto disso é matéria de estudo, é matéria de pesquisa. Vou desligar o gravador, chegamos ao final do nosso trabalho e passarei as considerações dos senhores e então a música de encerramento.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Sofrer também nas provas bimestrais junto a você. Serei sempre seu confidente fiel. Se seu pranto molhar meu papel, sou eu que vou ser seu amigo. Vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim, comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Você